Hey! Começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta. Antes, eu vejo, agora e para sempre. Eu Ouço Gente Morta, podcast semanal de terror. Eu sou o Maxon Lima, estou aqui com meu grande camarada Rômulo Matri.
Ó, hoje não tem línguas estrangeiras não, rapaz. Hoje é bom dia, boa noite, boa tarde pra quem estiver ouvindo no horário que você estiver ouvindo aí.
Ah, Romulo, traz umas línguas mortas aí, pô.
É, tô estudando, vou tentar semana que vem um aramaicozinho.
Um esperanto, tipo aquele filme lá do Capitão Kirk lá, filme maldito.
Ô, louco, meu.
Bom, como de hábito, separamos aqui umas coisinhas muito especiais pra falarmos. Então, esse é um programa especial. Você já viu aí pela thumb, pelo nome dessa edição. Porque se você não tem Sandman no seu coração, se Sandman não é especial pra você de alguma forma, se você não cresceu lendo, se não, em algum momento da tua vida não te tocou, pode ser que a série da Netflix, que chega ainda em 2021, faça isso. Eu imagino que... Você já parou pra pensar, Romulo, como essa série do Sandman vai atingir uma audiência, assim, absurdamente gigantesca e vai criar novos fanáticos?
Meu irmão, eu tô... Está se tornando realidade. Só tem isso pra dizer. Está se tornando realidade e de uma maneira impecável, assim. Tudo que a gente tá recebendo de informação da série, tudo que a gente tá recebendo de informação sobre o que o Gaiman tá fazendo pessoalmente com a série. Eu tô em êxtase, bicho. Cresci com... É o meu autor favorito.
Olha só.
Vivo. É o meu autor favorito. Li praticamente tudo do cara. Até quando ele se aventurou a escrever quadrinhos de super-heróis e tudo mais. Uhum. Porque, né, ele teve essa chance de transformar o Sandman. Bom, o Sandman, né, já era um Wesley Dudes, depois virou o lance dos Perpétuos. Aí, Sandman é uma obra que ela é uma obra que ela tem que ser estudada. Entendeu? É uma obra... Um começo, meio e fim impecáveis.
É surreal, né? Porque Sandman entrou. O primeiro quadrinho a entrar na lista do New York Times, primeiro quadrinho a ganhar a premiação de literatura Bram Stoker da vida, fora os inúmeros Eisner, né?
Os Eisner, isso.
Ele colocou os quadrinhos sob outra ótica, assim, ele atraiu um outro público também. Eu lembro que quando eu era moleque eu li. Mas pera, ó, antes da gente falar. Desse The Sandman, que vai chamar, né, a série da Netflix, que vai comportar os 8 primeiros volumes, que inclusive foi o que chegou aqui pra gente, no formato todo encadernado, bonitão, ali da Conrad, né, como Prelúdios e Noturnos, numa série de 10, que inclusive é uma relíquia essa edição brasileira.
Eu tenho, hein?
Então isso aí vale ouro, cara, cuide como se fosse sua vida.
Sim.
Eu queria falar de uma outra coisa antes, que é, eu recebi um e-mail hoje completamente inesperado, eu fiquei muito feliz... que é de um desenvolvedor de jogo indie, de terror, que ele tem um estúdio chamado Stroboscope, que infelizmente é bem pouco conhecido, mas ele lançou 2 jogos chamados Silvio. Então aqui pro nosso idioma ainda tem essa outra questão, né? Você vê o jogo chamado Silvio com Y. O primeiro deles foi lançado também em consoles, mas o Silvio 2, que é o que eu realmente tenho um lugar especial no meu coração, ele tá disponível só no PC.
Você tweetou isso, né? Eu tava vendo que você tinha tweetado, né? É verdade.
E eu fiz os vídeos lá no Mask Horror, tem vídeos dessa franquia. Faz tempo que saiu o Silvio 2, né? E aí eu recebi esse e-mail dizendo exatamente que o Stroboscope agora se chama Stroboscope Horror Game Studio. E o cara tá fazendo, ele faz tudo sozinho, ele tá fazendo uma nova franquia de terror, um novo IP de terror. Ou seja, não vai ser um Silvio novo, infelizmente, porém, o cara tá trabalhando com terror, e agora ele tá especializado nisso, né? O que é absolutamente maravilhoso.
Até que mudou tanto que mudou o nome do estúdio, né?
Agora ele botou lá, assumidamente, né, pra não ter espaço pra nada. Eu entrevistei esse desenvolvedor há muitos anos, foi publicado na revista EGW, que é uma grande alegria na minha vida isso. Porque é sobre uma médium que se contata com o além no primeiro jogo através de um microfone de captação bem sensível e tal. Já no segundo ela tem um aparelho de filmagem também. E a missão dela é estabelecer uma comunicação com esse fantasma que tá aqui, entender porque ele tá preso aqui e tentar realizar um último ato de misericórdia para que ele vá pro além de vez, assim, ele não fique preso aqui. Então é sobre isso que se tratam esses jogos. O segundo é um jogo bem mais walking sim, assim, né? Bem mais FPX. Mas as histórias são muito especiais, cara, e tem momentos genuinamente assustadores, assim, de você ser, de fato, um cinegrafista do além, capturar imagens de fantasmas, sabe?
Nossa.
É bem especial esses jogos, é aquele tipo de terror de VHS, bem...
Tem aquela cena clássica, né, de você não tá vendo nada, e quando você sobe a câmera, você olha pra telinha da câmera ali, aí na telinha aparece, né, aquilo aí, tá nóis.
É bem... Espíritos, a morte está ao seu lado, sabe?
Exato!
Bem esse tipo de maravilha, assim, bem específica. Então, assim, se você nunca ouviu falar de Silvio, eu recomendo dar uma procurada, sendo muitíssimo honesto, porque é bem provável que você vai chegar em coisas especiais aqui. Eu cheguei no nome do cara, que não tinha nem no site, nem no Twitter, ele chama Niklas Swanberg. E eu fiquei muito feliz de ter falado com ele, ter entrevistado o cara, porque ele é realmente um cara especial e tá fazendo um jogo novo de terror. Então era isso que eu precisava falar, e agora a gente pode especular sobre Sandman. Eu vou colocar aqui na descrição, caso você esteja ouvindo no Spotify, Deezer da vida, recomendo dar um pulinho lá no youtube.com/maskhorror, que eu vou colocar justamente esse vídeo de Behind the Scenes da Netflix, né? Só um pouquinho do Neil Gaiman visitando sets de filmagem, conversando com os produtores, realizadores. Neil Gaiman, que é produtor da série, que também é roteirista da série, e vai fazer outras coisas também, né?
Vai narrar a série. Vai ser a voz do Sir Neil Gaiman narrando a série ali, meu.
Isso. Olha que maravilha.
Meu Deus.
Esses 8 primeiros volumes de Sandman, que vão estar ali na série em 10 episódios, é justamente sobre a captura do sonho do Morfeu por um mago bem maquiavélico, assim.
Ô Max, eu posso dar uma pincelada só sobre Sandman, só pra quem não
Nossa,
sabe?
Por favor.
Então, é o seguinte, o Neil Gaiman, ele é um autor ali que ele começou a escrever bastante no final dos anos 80, começo dos anos 90 ali, e ele era uma esponja de cultura pop, de subcultura da época, né? Tudo que rolava na época lá dos sons góticos, né? Você pega as bandas da época, Silk and the Banshees, The Cure.
Ah, e você falou. Pera, você falou tipo a morte e o sonho, essencialmente.
E o sonho, são
o Robert dois, Smith e a Silk, é isso, assim, sem tirar nem pôr, assim, com
sem
todas
tirar
as letras.
Nem pôr.
E ó, uma coisa, antes que você continue, Romulo, é bom você falar isso aí de cultura pop, porque uma das coisas que mais me intriga, mas eu tenho certeza que vai ser muito bem feito, é que essa série de Sandman vai ser atualizada.
Correto.
Então, enquanto os originais, existe a história de séculos atrás, existe a história de mundos paralelos, mas grande parte dela se passa ali no final dos anos 80, né, que é a realidade que o Neil Gaiman vivia, porque, como você bem disse, ele é um cara que é uma esponja e ele consegue traduzir muito bem todo o conhecimento que ele tem de mitologia e contemporaneidade, né? Então essa série vai se passar nos dias atuais, ou seja,
sim,
por mais que seja fiel, eu imagino que vá ser com relação a personalidade dos perpétuos, a função deles e tal, a família e tal, né, porque eles são todos irmãos ali, vai se passar nos dias de hoje, então já vai dar uma cara diferente.
Não, mas é muito possível isso. Você pega obras, por exemplo, como o da Margaret Atwood, do Conto da Aia, que foi escrito em 85, e você vai assistir o Handmaid's Tale hoje, ele se passa nos dias atuais, né, com smartphones.
Aliás, você tá em dia, Roman?
Tô.
Ou seja, a gente pode falar sobre... Deixa acabar, né? Só tem mais dois episódios.
Vamos deixar só mais dois episódios. Aí a gente fala sobre a quarta temporada de The Handmaid's Tale.
Tem muito de terror ali, rapaz.
Tem. Então, Max, rapidinho mesmo, só pra dar uma pincelada. A ideia do Gaiman em escrever Sandman, ele teve pra fazer um compilado de criaturas atemporais ali, que são chamados de perpétuos, né, os endless em inglês e em português.
Aliás, a tradução ficou maravilhosa, né?
Sim. E todos, inclusive todos com os nomes em inglês, começam com a letra D, né? Tem Dream, Destruction, Desire, Despair, Death, Destiny, e Delirium.
Exatamente.
E Destruction. É. Então, aí só muda, acho que só muda, só vai mudar mesmo a morte, né? Que a morte fica morte com M, né? Em português, mas em inglês é death. Todos os outros são desesperos. E o sonho também, que é com S. Uhum. Mas tem desespero, delírio, que um dia foi deleite, né? Destruição, desejo. Bom, enfim, são seres que eles não são deuses. Muitas pessoas têm essa pensamento, são deuses. Não, eles existem antes dos deuses. Eles existem antes de qualquer coisa. Como a própria morte diz na série, ou no gibi, ela fala assim, ela estava lá quando chegou o primeiro, e ela vai ser a última que vai fechar a porta quando o último foi embora.
Exatamente. E é outra característica do New Gaiman, né? Que é pegar algo, como posso dizer, que seria naquela, em linguajar arcaico, porque quando a gente encontra, quando tem os encontros que são sempre maravilhosos, né, entre o sonho e a morte, uhum, tem um choque ali gigante, né, porque é como se um deles tivesse adaptado melhor às condições atuais.
E todos são irmãos, né? Vamos dizer que todos são irmãos.
E ela é a irmã mais velha, ela é a irmã mais velha, a morte, né? E ele que parece o vovô ali, né?
O Hanzinza, né?
O ancião. O taciturno, enquanto ela é toda moderna. É a Silk sem tirar nem pôr, assim.
Mas em vários momentos é claro que o sonho ele é mimado, de diversas maneiras, sabe? E a morte sempre puxando a orelha dele lá, né? Tem um ditado antigo que a morte é a prima do sono, né? Do sonho, né? Mas aí, segundo a mitologia de Gaiman, eles são irmãos, né? Todos os perpétuos são irmãos.
Vou te dizer, cara, eu tenho relido Sandman, né? Porque quando eu li eu era bem moleque. Foi num período assim que eu lia muito quadrinho quando eu era moleque. Era muito fã do Batman e do Homem-Aranha. Quando eu comecei a ler Alan Moore em especial, que eu li o Piada Mortal, li o Watchmen, cara, me mudou, assim, muito. Eu não consegui mais voltar pra X-Men, eu não consegui mais, cara. Eu só fui ler Batman muito pontualmente no decorrer da minha vida, só coisas muito específicas. O próprio Homem-Aranha e o X-Men eu não conseguia voltar pra ler. E o Sandman foi, assim, decisivo nessa época também. Só que o Sandman era difícil de achar, cara. Eu lembro que eu peguei muita coisa em biblioteca.
Ele saiu pela editora Globo a primeira vez, né?
Depois era difícil achar, acabava rápido. Era
formatinho americano, né?
Assim, caro pra mim, né, na época.
Não, era caro. Quadrinho nunca foi barato no Brasil. Infelizmente, nunca foi barato no Brasil. E aí você vê também que o Gaiman, ele, como eu já tinha dito aí, ele é uma esponja mesmo de tudo que acontecia na época, de movimentos de subcultura, musicais e tudo mais. Ele é casado com a Amanda Palmer, né, até hoje. E você começou a falar que vai ser baseado no primeiro arco, né, no Prelúdios e Noturnos. E ali no primeiro arco você já consegue ver o quanto ele é ligado à mitologia, a misticismo, né? Porque o Alexander Burgess lá, que é o mago, o ruinzão lá que vai ser feito pelo cara que fez o Lannister lá, pai, lá esqueci o nome dele.
Tem bastante gente em Game of Thrones, né? Aliás, o elenco então, tá espetacular, cara.
Espetacular. Esse cara, ele é descaradamente uma referência ao Aleister Crowley, né?
Também.
E a ideia desse Magus era. Isso aí vai ser a primeira cena, provavelmente, da série, né? Era capturar e ter a controle morte. Sobre a morte.
Ele e aí, acidentalmente, pega o sonho. E aí a gente já tem um bom sinal dos artefatos gerados por eles próprios, através deles próprios. Né? Ele tem ali, sim, o seu elmo, tem a algibeira com a areia, e tem o rubi, que é o mais importante. Tudo ele gera dele mesmo. Né? São artefatos criados a partir da essência do perpétuo. Então é muito legal essa jornada.
E de onde ele vive, que é o conhecido como sonhar, né? Exatamente. Tudo faz parte do sonhar, né? Inclusive ele e os objetos mágicos dele, né?
E é legal porque eu tenho relido, aliás, eu preciso agradecer imensamente ao meu amigo Rubens, que tem me emprestado essas relíquias aí da Conrad, de capa dura, edição de luxo, maravilhosas e tal. E aí, cara, fazia muitos e muitos anos que eu não lia Sandman, que eu não tinha contato com Sandman. Então é legal, claro que as referências que você traz muda a sua visão da obra, mas é legal acompanhar a evolução do Neil Gaiman como escritor, né? Porque ele tentou se aproximar lá da editora chefona da DC para revisitar personagens esquecidos, para escrever histórias de personagens esquecidos, tipo, por exemplo, o Monstro do Pântano da Vida. Só que quando ele inventou, ele vendeu a ideia disso, né, de uma série continuada. Na verdade, ele ficou assustado em fazer. Tem ali comentários do Neil Gaiman nessa edição falando justamente sobre isso. O mais legal é ver a evolução, o amadurecimento dele como escritor. Porque assim, fica claro quando você começa a ler que ele é um cara que teve essa ideia genial, pegar elementos mitológicos e trazer para os dias atuais. E tornar de uma forma mais palatável, e tornar de uma forma mais... identificável até.
Pra quem não tá ligando o nome à pessoa também, às vezes ninguém é obrigado a saber quem é Neil Gaiman também, mas já tem obras dele aí que foram pro audiovisual. Você pega Belas Maldições, você pega Deuses Americanos aí, ambos no Amazon Prime, né, vídeo. Uhum. Isso é Neil Gaiman puro também, né? Uhum. O lance de ele trazer pra nossa realidade, os nossos tempos, seres mitológicos, deuses, né? Uhum. E não só deuses cristãos, mas deuses... você pega Deuses Americanos ali, é um panteão absurdo de deuses, e a história como é contada também, através dos outros livros dele também, que são baseados nos livros, né? Sim. Você pega Os Filhos de Anansi, você pega... que Anansi é um personagem dos Deuses Americanos que gerou outro livro. Aí você pega o Oceano no Fim do Caminho. Pô, meu...
Esse aí é o meu preferido, cara. Com certeza absoluta. Por mais que eu goste de Coraline também. Aliás, o Coraline como adaptação, eu sou... apaixonado, assim. Inclusive, sabendo que o Neil Gaiman vai estar também muito, muito próximo, tá, né, muito próximo dessa série da Netflix, eu esperaria, assim, mudanças grandes, assim, pra ser muito honesto. Porque no Coraline, por pedido dele, existem essas mudanças. Ele é muito daquilo de, pô, o livro é o livro, então tem que ter algo ali no filme, que seja, que crie essa distinção. Então é uma perspectiva diferente em termos de adaptação, né? Porque eu sempre fui... quando eu fui assistir O Senhor dos Anéis lá, do Peter Jackson, eu ficava... cadê o Tom Bombadil? Cadê isso? Cadê... sabe, esse tipo de coisa? Eu sempre fui assim, mas Sim. Eu fui mudando essa minha percepção de adaptação. E pensando no formato, na mídia.
E o Gaiman, ele tá fazendo um puta serviço absurdo contra... fãs chatos.
Com certeza. Na verdade é isso, né? Ele vive na internet se explicando a sua própria obra para essas pessoas que se acham autoridade e acham que sabe mais do que o cara que fez o negócio.
E vamos ser sinceros, principalmente aqui no Brasil, né, Max?
Nossa.
O pessoal aqui, porque esse pessoal reaça aí, o pessoal não sei o quê. Porque a morte, como a gente falou, ela, a imagem dela que a gente tem, que já existe já no imaginário popular, é da própria Silks, do Silks and the Benches, né? Ela é pálida, com cabelos desgrenhados, né? Esguia. E ela, a morte agora no na série, ela vai ser uma atriz negra, né? E isso gerou uma revolta entre os xiitas, né? Os fãs xiitas. Como assim? E sabe, aí você pega algumas histórias em que o sonho, ele é retratado como negro, como Kaiku.
Sim.
E o Gaiman mesmo falou assim, ó. Quando perguntaram pra ele, o que você acha das pessoas que estão... estão falando sobre isso, né? Ele falou assim, eu acho que essas pessoas não leram Sandman.
É muito aquilo, né? De ter uma apropriação da obra e de um entendimento... A gente vive a época do achismo, né, Romano? É isso. Não tem um preparo, não tem um estudo, não tem um envolvimento, um aprofundamento. É o achismo puro e é a minha opinião contra a sua. E é sempre assim. Tem sido assim. Que é deprê pra baixo, assim. E o Neil Gaiman é um cara ativo em rede social. Cara, mais do que eu acho que ele deveria, porque ele já é, né, já tem uma certa idade aí, a gente sabe como
ele não precisa. Ele não
desgasta, suga
disso.
Você.
Sim.
E ele fica lá, cara, respondendo essa galera, né, tipo, quem faz isso nesse nível, assim, sabe? O Stephen King faz isso bastante, né, mas o Neil Gaiman tá muito em alta, então...
E o Mark Hamill, que é maravilhoso.
É deprê, cara. É triste. Ele tá lá explicando a sua própria obra pra auto-intitulado especialista de internet.
Não, que... bicho, e os caras ainda mesmo com ele fala.
Não, não adianta.
Os cara, não, não, mas.
Quem dá o braço a torcer na internet, Romulo? Quem? Ah, quem que fala? Tá bom, é... tá bom, Neil Gaiman. Eu acho que você tá certo. Você escreveu.
O que você escreveu.
Então eu acho, só acho, que você tá certo, que você tem razão. Porque foi você que inventou a porra da coisa. É esse nível que chega.
Mas não se acostume, hein, que eu vou achar que
você tá certo. É só hoje, não se tá? Seria uma realidade ideal demais.
Ai,
mas é isso, ó. Eu recomendo que você dê uma olhada nesse vídeo de Behind the Scenes, porque, eu, na verdade, eu não sei como que vai ser a reação de alguém que não tem nenhum tipo de contato, nunca teve contato com o Sandman, vendo esse vídeo, ou qualquer tipo de expectativa pra série. Mas ponto é que tudo deixa claro, tudo dá a entender que vai ser do mais alto nível, assim, que vai ser...
Não,
vai
mas
fazer
se justo, o cara... Né? Se o cara leu só o primeiro volume do Prelúdios Noturnos, e ele vê. Se ele leu só o primeiro e ele vê esse behind the scenes aí, esse por trás das câmeras aí, ele já vai ficar maluco. Porque mostra a prisão do sonho, mostra os grimórios dos
caras. Elmo dele que eu amo. Como eu desenhava. Eu desenhava esse elmo no caderno quando era moleque. E era só esqueleto e morte. E elmo do Sandman. E areia sendo jogada. Uma das coisas que eu mais gosto é como mostra ele transitando entre os lugares, né, pelos sonhos das pessoas. Ele conta que esse animal sonhou, que aquele senhor sonhou, aquela mulher sonhou. É primoroso.
São arcos, né? São arcos completos. Você falou da edição da Conrad, que é uma edição primorosa, assim. E cada um dos 10 volumes são arcos, né? Tem Prelúdios Noturnos, Vidas Breves, Casa de Bonecas é nossa. Para esses caras que são homofóbicos, reaças e que acham que entendem a obra do Gaiman aí, os caras deveria ser obrigatório para esses caras, porque tem personagens trans num quadrinho que foi escrito em final dos anos 80, sabe? Uhum. É maravilhoso, cara, é maravilhoso.
Eu acho que essa série ela vai ter muito impacto, cara. Ela vai atingir uma audiência assim assombrosa. Vai conquistar novos fãs. Eu tô louco pra saber a opinião de pessoas jovens, assim, né, que vão ter o primeiro contato com o Sandman agora.
Uh-huh.
O que vão achar, como vai ser. Eu fico sempre muito curioso, assim, com relação a isso. Eu também fico receoso, né, porque surgem essas pessoas, que são normalmente as pessoas que mais gritam, né, que mais geram, né, vociferação por aí, infelizmente. Mas, de qualquer forma, é isso, assim, teremos 10 episódios, né, se eu não me engano, ainda em 2021. Deveria ter estreado no passado, a pandemia atrasou toda a produção e tal. Mas, sei lá, eu esperaria ver um John Constantine da vida, ver um Etrigan da vida. São personagens que, do universo da DC, que o Neil Gaiman colocou na história. De uma maneira muito pontual, importante, assim, né?
Monstro do Pântano também.
Então o Morpheus, ele cruza com essa galera eventualmente.
Ele cruza com, se você parar pra pensar assim mais pra frente, ele vai cruzar com Shakespeare. Ele vai cruzar com... Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso, eu não tenho palavras, eu tô... Só isso, tá acontecendo, cara. Tá acontecendo, é um sonho meu de moleque.
Ô Rômulo, e diz aí, cara, assim, antes da gente fechar, porque a gente vai falar mais de Sandman, né? Quando tiver um trailer, quando tiver mais informações da série, quando a série de fato sair, que a gente assiste e comenta, eu queria que você falasse, porque, ó, vou te falar, cara, o impacto que as capas, sabe?
Do Dave McKean?
É isso, cara. O que é a arte desse cara? Porque assim, cara, se você pensa que as capas desse cara tem aí os seus bons 40 anos...
Sim.
Tipo, não, vai, 35 anos de idade? Romulo, o que é isso, cara?
Inclusive, se o ouvinte tiver a oportunidade de conferir mesmo as edições da Conrad... No final de cada encadernado tem as capas originais, né?
Eles colocaram as capas, conforme você vai lendo, é bem organizado nesse sentido.
E no da morte, acho que é o grande segredo da vida, né? Tem ilustrações no final desse encadernado de diversos artistas renomadíssimos, assim, que fizeram, que retrataram a sua maneira, o universo do Neil Gaiman.
Não, vou te falar que eu sempre paro e fico ali um tempo nas capas. O Dave McKean, assim, é um artista muito visionário. Eu não sei se eu colocaria ele no mesmo nível do Giger, mas, cara...
Talvez sim, por que não? Talvez sim.
Porque o Giger, ele é um artista plástico também, né? Ele vai um pouco além, assim, nesse sentido. Um dos meus sonhos é visitar o museu dele lá na Suíça. Bom, mas aí, cada um, a arte fala com cada um de uma forma muito específica, né? Esse aqui é o grande barato da coisa. Mas é isso, Romulo. Agora a gente tem uma porrada de mensagem pra falar, pra comentar, porque é uma alegria o fato de vocês comentarem os nossos programas, os nossos podcasts lá no youtube.com/masquehorror. Então a gente vai pegar do episódio do caso Evandro, que foi
muito bem comentado, né, Max? O pessoal gostou, né?
Foi, cara, tipo, o seu relato foi fantástico, assim, tanto a sua decupagem ali da série em si, tanto o que você disse de como afetou você quando criança e tal, né?
Porque foi bem na época mesmo, foi em 92, né, eu tinha 12, 13 anos, assim, então, enfim. É a época que marca, realmente, as coisas marcam pra gente, né, essa segunda infância, talvez.
É, exatamente. Você quer começar? Pega uma lá.
Ó, o Túlio Rios aqui, eu coloquei pra arrumar os comentários do mais velho, do mais novo pro mais velho. Então, o Túlio Rios aqui, ó. Muito boa a mudança do nome. Tinha que ser esse. KKK. É, que mudamos, né? Agora eu ouço gente morta, né? Pegando um gancho na conversa sobre os documentários nesse episódio, quais documentários, aí ele coloca entre parênteses, não os mockumentaries, que dão aquele frio na espinha que vocês recomendam.
Uhum.
Um que me deixou acordado por desafio foi um sobre o Paralisia do Sono, que assisti na Netflix. Se chama O Pesadelo. É esse. Como é que é o nome desse aí?
É O Pesadelo.
É O Pesadelo, é. Ah, eu já vou falar, o meu é Lake Mungo.
Não, mas isso aí é mockumentary, Romo.
Ah.
O Lake Mungo não é de então. Verdade.
Ah, tá. Então é, ele falou, não mockumentary, né? É. Bom. É, então eu sou obrigado aí de João de Deus.
Nossa! Cara, assim, são muitos, assim, eu assisto documentário pra passar mal, de verdade, pra pegar na veia, arregaçar, você querer se matar depois que você assiste um negócio desse. E o Pesadelo é um dos filmes, um dos três filmes, então na minha lista, que eu não assisto de novo. Meus filmes malditos, que eu não chego perto de novo. Esse filme acabou...
Esse negócio de Paralisia do Sono, ele sempre existiu, né? O pessoal antigo, cada um chamava de um jeito. Os meus avós chamavam de Véia Pisadeira. Era a Véia Pisadeira.
Eu tenho sérios problemas com isso. Foi por conta desse filme que eu descobri que eu já tive isso inúmeras vezes. Mas assim, eu não consigo escolher só um. Ilha das Flores, pra mim, é algo de absolutamente obrigatório que você assista. Acho que qualquer um tem que assistir. Não só o Ilha das Flores, mas a obra de Jorge Furtado. Um dos maiores documentaristas do nosso país. Mas eu acho que dos que me afetaram, assim, de fato, é porque o Ilha das Flores ainda tem muito uma questão artística, de como ele conta a história, como ele vai te... Né, te entretenimento, risadinha, como ele é construído, como ele, no final, arregaça tudo. Mas, ó, os que eu recomendaria. Existe o Earthlings, que é produzido e narrado pelo Joaquin Phoenix, que é sobre maus-tratos animais de todas as formas.
Ele é muito ativista, né?
Em linha de produção, de cosmético, em canil. É muito difícil de ver, muito difícil de ver, muito difícil de ver. Existe um outro chamado Um Táxi para a Escuridão, que é sobre as torturas em Guantánamo. Esse também é muito difícil de ver. Existe um outro chamado Jesus Camp, que é sobre colônias de férias nos Estados Unidos. Doutrinação e alienação,
né?
Das crianças.
Lavagem cerebral. Nossa.
Não tem outra palavra pra pôr. Você assiste um negócio desse, você quer se matar, você quer tacar fogo no mundo. Bom, então são esses, assim. São documentários intragáveis. Tem muitos outros que eu não vi. Tem um brasileiro sobre clínica psiquiátrica, hospital psiquiátrico, né? Que chama Holocausto Brasileiro, eu acho. Eu não assisti ainda. Você já assistiu?
Já.
Então. Exatamente.
É pesado.
Então, assim,
pra quem tem pessoas na família que tem problema com com problemas, né, de cunho de doenças mentais e tudo mais, né? Uhum. Desabilidades mentais aí, e que sabe como funciona a situação manicomial no Brasil aí, é complicadíssimo, bicho, é complicadíssimo.
Bom, mas aí, falem aí vocês, os que vocês assistiram, ou o próprio Túlio, o que te impactou de verdade, assim. Mas vamos dar sequência aqui. Tem um comentário do Fábio Wake. Tudo beleza por aí? Olha que legal o que eu achei aqui no YouTube. Aí tem aqui...
Ó, esse link é um link que ele colocou aí sobre terror no rádio dos anos 40 e 50.
Olha que maravilhoso. Né? De um canal chamado Acessem Uma História aí. Mais. 279 mil inscritos. Olha que maravilha. Eu não assisti, eu acabei de ler o comentário agora, né? Então, vou pegar pra assistir esse vídeo, com certeza. Isso me traz memórias legais da rádio dos anos 90, quando o assunto do programa Que Saudade de Você, apresentado pelo mestre Lee Corrêa, era macabra. Olha, cara, eu tenho histórias com esse programa, viu? Minha mãe sempre me avisava, me dava dinheiro pra ir na padaria comprar pão, rosca, pra tomar café de tarde ouvindo. O Eli narrava muito bem as cartas. Lembro que dava agonia, narração de choros, dor e trilha sonora. Abraço, tudo de bom.
Fora as histórias de fantasma absurdas, sim, né? Aí você pega também na época nessa época aí, os programas de rádio tinha Eli Corrêa, Gil Gomes, Afanásio Jazade, o Zebetio também, o Zebetio era também. São caras que fizeram história no rádio brasileiro aí, e muitos caíram no esquecimento, mas na lembrança de pessoas que cresceram nos anos 80, 90, assim.
Nunca vou esquecer.
Posso dizer, nunca vou esquecer, né? Sim. Esse programa Que Saudades de Vocês eram cartas que as pessoas escreviam com situações às vezes sobrenaturais, ou situações muito tristes ou muito escabrosas, assim. E ele lia com uma interpretação ímpar. Assim, ele corria um mestre, né? Um mestre
era
do
nível
rádio
Abujanra,
brasileiro.
Assim, era nível Abujanra.
Exato,
era,
exato.
Era assustador, exato. Cara. Assim, eu lembro da minha avó ouvindo isso e eu ouvia...
Você lembra como ele abriu o programa e falava "Oi, gente!"
E era assim, em contraste, isso. Porque ele parecia ser um cara tão, tão gente boa, assim, né? Tão amável, cordial, né? E aí ele lendo aquelas histórias absurdamente macabras, assim. E numa criança, o imaginário vai embora, né? Às vezes de forma... E nunca volta.
E como as coisas são, né, meu? Ele fazia rádio. E o que a gente tá fazendo hoje é o rádio de hoje em dia, né?
Com certeza.
O que as pessoas... A gente escutava num horário específico, é que as pessoas estão escutando hoje aí indo pro trabalho, ou lavando uma louça, ou sei lá...
No transporte
no
público,
momento
né?
Né? No transporte público.
Com certeza.
E, cara, e saber que a gente tá falando de um cara como Eli Corrêa, num programa... De um podcast que nada mais é que um programa de rádio onde a pessoa pode baixar ou pode escutar por streaming, cara, isso é um ciclo se fechando, é lindo isso.
É lindo. Tem razão, muito poético. Fico emocionado agora. Ao mesmo
tempo que
eu fiquei assustado também, porque. Olha, Romo, lembranças, viu? Inclusive, vou até sim, depois procurar no YouTube se tem aí uns saudades de você.
Tem sim. Tem do Gil Gomes também, tem vários. Eu escuto também.
Vai lá.
Vamos lá aqui, ó. O Pedro Elefante aqui, ó. Hey, ótima ideia pro novo nome. Não perde a frase de sexto sentido e adapta quase para um trocadilho muito legal. Valeu as dicas de Demonic. Tava por fora. Falamos de Demonic no episódio passado, né, também.
Se prepara, cara. Esse filme aí. Olha, não é por nada não, mas tá com uma cara de um The Void da vida, tá com uma cara de que vai entrar em muitas listinhas aí. Já vou emendar aqui no Chavinho, do Manuel Plankton. Adoro ouvir vocês. Aê, Rômulo, assista Demônio de Neon. Um olhar com foco no backstage sombrio do mundo da moda. Esse doc brazuca aí é horrendo e esclarecedor. Magia negra na nossa terra. Medo.
Porra, é. Demônio de Neon, já coloquei na lista aí, Chavinho. O Manuel Plankton.
Na verdade, tem que pegar todos os filmes do Nicholas Winding Refn e assistir. Todos os que você não viu, eu recomendo enormemente, porque ele é um dos grandes cineastas do nosso tempo. É a minha honesta opinião.
Beleza, esse eu não vi, eu prometo que vou assistir, viu? Vou assistir e depois a gente pode conversar a respeito.
Com certeza.
O Sick Shark Dope. Nossos ouvintes são os melhores, cara. Ah, vamos lá. O tutubarão. Né? Listen, gente morta. Criei pernas, saí do abismo oceânico e tô dando aquele rolê.
Ah, é o Guiô.
Estaremos sempre por aqui, meus feras. O caso Evandro é meio de cortar o coração. Gostei da visão de vocês sobre o acontecimento. E diria que estamos no lado meio otaku, sim, hein, Rômulo? Subestimar tu jamais, Maxon. Eu gabarito Jojito e os terror oriental faz tempo também. Só que o meu inglês tosco não me ajudava muito. Agora, com editoras tipo a Devir trazendo pela primeira vez em BR, salvou minha life de alguns colecionadores. Ele tá parecendo o cara da novela lá que fala uns negócios em inglês, meu. Ele na hora.
Comendador. É de agência, né?
A minha live, salvou minha live.
É, então, o Six Shack Dope, você viu a edição de Tomie da Pipoque Nanquim? Olha que negócio é fino, hein? Maravilhoso. Recomendo, se você não tiver comprado ainda, dá uma olhada. Foram dois volumes. É, maravilhoso, maravilhoso. Jorgito, é, você falou que o Neil Gaiman é seu escritor favorito, né, Romulo? Talvez o Jujitsu seja o meu.
Aí, tá vendo? Talvez. Eles têm as suas coisas em comum também, né? Vamos por aí. E um save pro Six Shark Dope, que é salve, né? Um save pra save. Você.
Aí listen, gente, morre. Ó, aqui é a mensagem do Gotham. Parabéns por vocês trazerem esse conteúdo e assuntos, e o Romulo manja muito de terror também.
Ah, não, eu tô aprendendo nada, aqui com vocês e com o Max aqui.
O repertório do Rômulo é ridículo, assim, é gigantesco, cara. E é pra mim uma honra infinita ter ele aqui comigo. É uma alegria, assim. A alegria dele ter topado participar disso.
Os caras acham que a gente fica aqui, Meu, a gente é assim mesmo, a gente gosta um do outro assim mesmo, é tipo irmão mesmo, entendeu? O Maxon pra mim é, mano, é os negócios da minha vida particular, nós trocamos ideia. Né não, Max?
Com certeza.
É isso aí, meu.
Com certeza.
E meu,
é um lisonjeio pra mim.
As coisas pessoais, assim, amizade sincera mesmo, sabe? Bonita.
Coisa rara, né? Coisa difícil.
É, hoje em dia é difícil. Ah, o André Oliveira, sempre excelente, caso mais que horror. Né? Que agora esse é o caso.
Não, ele pega o excelente, pega a primeira palavra, né?
É.
E traz o mais que horror e a palminha.
Sim, sim. André, você é demais, cara. Você é ó o concurso. Vamos ver aqui, ó. O Alexandre Lima aqui, ó. Esses doc/podcast sobre o caso Evandro me fez lembrar do filme Adoradores do Diabo, The Believers, de 1987. Infelizmente, existem casos que a realidade é mais assustadora que a ficção. O que acham do filme O Bom Vizinho, de 2016? Estou curioso para ver Lake Mungo. Abraço, brothers. Aí, ó.
Ó, o The Believers é com certeza entre os filmes mais importantes de cultismo ali daquele período do Satanic Panic, que tomou tudo, né, nos anos 80, começo dos anos 90.
É, tinha demons, né?
Pra tudo que é lado. É, eu recomendo enormemente esse filme. É, especialmente porque o protagonista é um psiquiatra, né? Então tem também essa questão de tentar encontrar razão no sobrenatural, né? É um filmão, cara. É um filme menos conhecido. Agora, o que eu fico feliz é de ter muita gente se interessando pelo Lake Mungo com o nosso podcast, né?
Uhum,
porque, sim. Assim, mesmo quem consome muito o mockumentary, o found footage, né? Normalmente quem é fã de terror que gosta muito disso. Se pergunta, e aí o Lake Mungo, não sei o que, e aí fica meio que sem saber o que responder, ou não sabe, ou nunca ouviu falar. E cara, assim, ele é um dos poucos que realmente parece real, assim, é uma história que convence nas atuações.
Eu colocaria ao lado do Poughkeepsie Tapes ali também, as fitas de Poughkeepsie também, que é dolorido de ver.
Eu recomendo, na verdade eu gostaria muito de saber a opinião das pessoas que ouviram sobre o Lake Mungo aqui. Que inclusive eu fiz o vídeo lá de found footage mockumentary lá no Mais Que Horror, né? E citei ele, fiz questão de colocar ele mais uma vez ali. Temos a mensagem aqui do Vitor Pessoa. Vocês gostam de A Hora do Pesadelo de 84? Ah, Vitor. Aí já teve o Arão Neres aqui na respondendo. Quem não gosta tá errado. É isso. Faço das suas palavras as minhas, Arão.
Grande Arão Neres,
Um dos filmes de terror mais importantes de todos os tempos. O Fred Krueger, ele é imaginário popular. Mesmo quem nunca assistiu sabe quem é. O suéter vermelho e verde, a luva, o chapéu, é um negócio de louco, assim. Ele é um ícone, um monstro sagrado do terror. Monstro profano, né? Mas é um dos meus filmes favoritos. Eu coloco entre os 10 filmes de terror favoritos de todos os tempos. Certamente A Hora do Pesadelo tá lá e o Wes Craven é um mestre do terror. E eu gosto sempre de lembrar que este canal, tudo isso aqui, inclusive boto no balaio também, eu ouço gente morta, começou por conta do Wes Craven.
Estamos chegando ao final dos comentários aqui, né? Aqui, ó, o Marcos André. Que... Eita, leram meu comentário, que honra! Um podcast de verdade que você não vê quem fala.
Pô, é claro que a gente lê. Se você escreve aqui, a gente vai ler, com certeza. Uma grande alegria. Já emendo o Vitor Pessoa aqui, que eu acho que é a fotinho do Letterface, que ele tá ali com a marretinha no ombro e tal. Escrevendo muito emocionante. Pô, Vitor, muito emocionante é você aqui comentando o nosso podcast. Que alegria.
Teve um comentário no Twitter, cara, que eu tô tentando achar aqui. Um ouvinte nosso que mandou um vídeo.
É, revista, hein, Romulo? Você é muito da revista.
Que era, não sabe. Que era um trap, sabe? O trap é um... Para as pessoas mais velhas como nós, assim, é o rap da galera atual que é mais rapidinho, trap, né? Sobre A Hora do Pesadelo. Cara, você viu isso aí, Max?
Não vi, não.
Depois eu vou te passar o link, uhum. Aí depois... Meu, é muito bom, hein? Aí se você achar que deve colocar no, na
descrição,
na descrição, não, aí, porque falou da Hora do Pesadelo. Falou da Hora do Pesadelo de 84 aí, né? E é um trap que fala sobre a história do Fred, assim, cara, é muito bom, eu gostei, eu amei.
Já que a gente tá falando de versão paródia e tal, com personagem de terror, eu preciso fazer aqui o maior marketing, a maior publicidade possível e imaginável de um canal de YouTube chamado The Merkins, que é um grupo que são basicamente os ícones de terror, fazendo paródia de tudo quanto é tipo de música. Tipo um Backstreet Boys, Street Boys, que é I'll Kill You That Way. E, cara, assim, é de um nível. É tão maravilhoso. A produção dos clipes é tão surreal. Tipo, o George Michael Myers com Careless Sister, por causa da relação com a Laurie Strode. Olha, o Jason tocando um Every Life I Take. Se você não conhece, cara, você precisa conhecer. Assim, vai mudar a sua vida como mudou minha vida. É o antidepressivo do terror. É uma alegria toda vez. Tipo, o Ghostface... com o Calm Sidney. Vou parar, vou botar na descrição o link do The Merkins aí, porque...
Só pra dar nome aos bois, quem falou do trap na Hora do Pesadelo foi o Jonas aqui no Twitter, que ele escreveu assim, o Maxon Lima e Romulo Matei. Queria muito ver sua reação sobre esse vídeo. Aí a gente vai colocar esse vídeo também, uhum. Que é esse trap do Hora do Pesadelo. Música do 7 Minutos, acho que o nome do canal é 7 Minutos. E eu amo os raps de terror deles. E acho que vocês também vão gostar, né? E você também, hoje, antes de a gente começar a gravar, você colocou no Twitter que a gente tava gravando e o Raul Vinícius fez uma pergunta pra nós aqui.
Eu vi, peraí. Antes de você fazer a pergunta dele, que a resposta vai ser complexa, eu só quero fechar aqui. Se você entrar lá no site do The Merkins, no YouTube, por favor, não deixe de ver Pinhead cantando Man in the Box. Por favor.
Ô, cenobita da caixinha!
Ninguém mandou abrir, tava lá fechada, foi você que abriu.
Exato. Então, o Raul Vinícius aqui, ó, ele perguntou pro Mega Busters, né, pro outro podcast do Max.
Não, aí fica pro Mega Busters, já faz a propaganda, sim, que tem um podcast lá.
É, escutem Mega Busters aí, o podcast de videogames aí do Max, ou com o Spencer aí, dois. O Spencer é um querido também. Spencer, um grande abraço pra você. Sinta-se abraçado aí no Hemisfério Norte, onde você se encontra aí, certo? E perguntou aqui pra gente aqui, ó. Comentem sobre os piores filmes de terror das franquias que vocês mais gostam. Abraço pra todos aí.
Nossa, não sei nem por onde começar, cara. Assim,
O Exorcista 2, talvez?
Ah, eu não sei, Romulo.
O Herege?
Eu não sei, talvez. Mas é difícil, porque basicamente toda a franquia, tirando o Brinquedo Assassino, na minha opinião, né? Tem filme ruim. E muito ruim.
É.
E péssimo. Então eu diria que do Bloodlines pra frente, do Pinhead, até o Judgment, do Hellraiser, é tudo ruim. Hellraiser Revelações. Esse é o pior de todos.
Época que os caras... Os caras pegavam um sucesso que faziam um filme de terror e queriam fazer vários outros, né? Eu lembro de Wishmaster, né, do Mestre dos Desejos.
Ah, esse é menos ofensivo, cara. Tem...
O Jeepers Creepers, né? Olhos Famintos, nossa, que eu acho o primeiro fantástico.
O 2 é bom também. E... Tirando a história bosta lá do Victor Salva Pedófilo, né? Que é uma história pesada, cara.
Mas sim.
O Olhos Famintos 3 é um dos piores também, mas eu diria que o Hellraiser Revelações é o pior dentro de uma franquia péssima, porque Hellraiser é terrível, cara. Tem filme muito ruim ali. Eu gosto muito, muito do primeiro, gosto do segundo, gosto do terceiro, gosto do quarto. Daí em diante, é ladeira abaixo, até o Revelations, que é, pra mim, o pior filme de terror dentro dessas franquias consagradas. O que veio depois, o Judgment, é muito bom. E estamos aí no aguardo da série da HBO de Hellraiser. Veremos.
Sim.
E eu acho que é isso, né, Romulo? Você quer...
Eu também acho. Tô muito feliz. Eu só tô muito feliz por falar de New Game.
Especial episódio,
com você. Tô muito feliz por falar de Clive Barker.
Barker
ou Baker?
É Clive Barker. Assim, é o primeiro de infinitos sobre o Sandman. Se prepare, assim. Esse foi só...
eu amo. Cara, se você, ó, se eu olhar pro lado, que eu tô gravando no meu escritório, né? Se eu olhar pro lado, eu tenho, acho que, sei lá, uns... No meu campo de visão, uns 50 livros aqui. Gibis e quadrinhos, assim. 60 ou 70% é do Gaiman.
Perfeito. Maravilhoso. É assim que a gente acaba esse Eu Ouço Gente Morta de hoje. Muito obrigado por estar aqui com a gente, acompanhar até o final, por comentar lá no youtube.com/masquehorror. É um privilégio, é uma alegria sem fim fazer isso aqui pra vocês. E ainda mais com um grande amigo meu aqui. Então é isso.
Opa.
Voltamos aí no próximo episódio. Valeu. Tchau.
Bons sonhos.